E hoje a gente está aqui por um motivo muito especial, né? A gente vai falar sobre o lançamento do livro Os Simbolismos no Tarô Egípcio, Cinco Ensinamentos para a Vida.
Esse é um tema que eu gosto muito. Na verdade, é um dos nossos temas de estudo dentro da Nova Acrópole, essa percepção de que a vida, ela é simbólica e que, portanto, esse desenvolvimento dessa linguagem para nós, saber olhar para os símbolos, poder entender um pouquinho sobre a sua mensagem, sobre o seu conceito principal, ele nos ajuda também a compreender a vida. Então, eu fico muito feliz a gente poder compartilhar esses elementos tão bonitos, tão especiais que são os símbolos e ajudar cada um a desenvolver um pouquinho dessa sua linguagem simbólica também.
Quer dizer que a gente tem uma linguagem simbólica também e nem sabe.
Sim, eu diria que a própria vida ela é simbólica, porque todos nós a gente gostaria de falar um pouco mais com a vida, né? Quando estamos diante de alguma experiência, nós gostaríamos de entender um pouco melhor aquela experiência, por que que estamos vivendo algo, perguntamos muitas coisas à vida e às vezes achamos que ela não responde, não fala conosco. Mas a vida sempre responde. O problema é porque ela não fala português, ela não fala inglês, ela não fala espanhol. A linguagem principal da vida é simbólica. E como nós muitas vezes não sabemos muito de simbologia, não entendemos muito essa linguagem, perdemos uma grande parte desse diálogo com a vida, que é tão bonito e tão especial. Tem uma parábola, né, uma pequena história do Buda, que fala um pouco sobre isso. É uma coisa que eu gosto muito, eu acho uma boa imagem para a gente entender essa ideia. Conta que um príncipe, que queria muito ser discípulo do Buda, uma certa vez foi procurá-lo e pediu para que pudesse ser aceito. E o Buda disse para ele que ele não estava preparado naquele momento, ainda precisava vivenciar algumas outras coisas, ainda não estava preparado para ser discípulo dele. Mas o príncipe insistiu muito, queria muito ser aceito pelo mestre, e ele disse: tá bom, então dentro de um ano eu vou procurá-lo, e então nessa ocasião eu vou passar uma prova para você, um desafio para você, e se você superar, poderá ser o meu discípulo. E assim, o príncipe ficou muito feliz, foi embora e ficou esperando essa grande visita, quando é que ela iria acontecer. E disse que ficou esperando um tempo, esperou um ano, nada aconteceu, ele não viu nada, não viu o Buda, e voltou depois muito triste para tirar satisfação com ele, porque que ele tinha dado a palavra dele, queria visitá-lo e não cumpriu sua palavra. E chegando lá, o Buda explicou para ele: não, eu fui te visitar. O príncipe disse: não, mas eu não te vi em nenhum momento. Imagina, se você tivesse ido me visitar, eu teria te recebido muito bem. E o Buda falou: eu fui aquele disfarçado de mendigo, né, com roupas de mendigo, e você estava no seu cavalo e você me deu um chute. Eu era aquele que foi até você. E eu acho muito interessante essa imagem para a gente, que também é um símbolo, porque a vida ela faz isso conosco. Ela nos mostra diversas experiências. Então, fatos, dificuldades, desafios, pessoas, conflitos. E nós estamos sempre achando que não é nada importante, a vida não está falando conosco, não está nos dando uma mensagem, não está nos dando um ensinamento. E aí que está, a vida sempre está falando. Só que nós fazemos muito como o príncipe, damos um chute, muitas vezes, naquilo que é esse ensinamento, essa linguagem tão bonita que a vida está nos colocando. Então, eu diria que, assim como é a linguagem da nossa alma também, também é a linguagem da vida. E o que a gente está querendo com o estudo da simbologia é como quando a gente vai aprender um idioma novo mesmo. A gente não começa aprendendo as palavras, vou aprender inglês, então começo ali com as primeiras palavras, para depois ser capaz de juntar as frases, depois ser capaz de ouvir alguma coisa realmente e entender. Então, o estudo da simbologia tem também esse papel. A gente quer aprender um pouquinho essas palavras, para depois sermos capazes de entender uma linguagem mais complexa, que é realmente essa linguagem da vida, porque está sempre falando conosco.
Incrível. E você fala sobre essa linguagem da vida, né, de uma forma muito atual. Você tem um conhecimento, né, muito vasto nessa questão da comunicação, né, de como a gente se comunica e tudo mais. Eu queria entender um pouquinho como é que você chega lá no Egito, né?
Na verdade, o Egito, ele é um dos primeiros temas que a gente estuda dentro da Nova Acrópole. Já é um dos primeiros. desde o primeiro nível da Nova Acrópole, ele está, né, nesse primeiro nível, e desde que eu entrei, há muitos anos atrás, nas minhas primeiras aulas, sempre foi um tema que me fascinou, muito. E eu, depois de um tempo também, dando aulas, né, para vários alunos, eu percebo também que é um tema que fascina, encanta muitas pessoas. Então, vários alunos, eu costumo perguntar para eles qual foi o tema desse primeiro nível da Nova Acrópole que mais impactou realmente a alma. Muitas pessoas comentam que é o Egito, realmente. E eu estava refletindo um pouco sobre isso, por que, né, que é o Egito, por que parece que encanta tanto, fascina tanto, tanto a mim quanto outras pessoas também, que eu vejo muito. E eu penso que é porque quando a gente pensa no Egito, a gente já pensa naturalmente nos mistérios. O Egito ele é um sinônimo para a gente dos mistérios. Por que foram tão grandiosos? Como que conseguiram construir tantas coisas que impactam tantas pessoas em tanto tempo? Como conseguiram fazer coisas que para nós hoje são impensáveis, são inimagináveis? Que ideias esse povo tinha sobre a vida, sobre a morte? Como eles pensavam sobre a vida? Então, o que dava tanta força para eles, tanta capacidade de impactar o tempo como impactaram? Eu fico vendo a gente hoje, né? Tantas coisas são produzidas dentro de 5 anos, 10 anos, normalmente está tudo desatualizado, não vale mais de nada.
Exato.
Então, olha, e que povo foi esse? Que pessoas eram essas? Como elas interpretavam a vida e como foram capazes de impactar tanto, tanto tempo na história? A gente nunca esquece do Egito. Todo mundo sentia essa atração pelo Egito. Que tipo de capacidade esses seres humanos tinham? Então, foram pessoas que deixaram algo muito valioso, que impactou a eternidade. Então, de fato, para a gente é um grande mistério. Eu acredito que é por isso que impacta tanto as pessoas também, porque a característica fundamental do filósofo, não do filósofo como um título, mas dessa atitude filosófica da alma que a gente quer desenvolver, é o amor aos mistérios. Então, é natural gostar do Egito, sentir esse impacto, né, do Egito.
Isso tem um pouco a ver com o que eu ia te perguntar em seguida. Como é que é para você, já sendo professora, né, já tendo essa atitude já no seu dia a dia, essa ideia de estar lançando um livro, de estar colocando essa sementinha, né? É o seu primeiro livro, mas não é exatamente uma estreia. Como é que é isso?
Eu considero que é como para mim é a coisa mais importante, assim, mais bonita que a gente que foi muito do que eu aprendi em Nova Acrópole, que uma das coisas mais bonitas da gente poder ter um conhecimento que não é nosso, na verdade, foi passado para a gente por alguém também, é a gente poder compartilhá-lo. Então, eu acredito que o livro também é uma forma de fazer isso, uma palestra, uma forma de compartilhar. A sala de aula que a gente faz há muitos anos, que é a nossa principal metodologia de transmissão, é uma forma muito bonita e muito importante de compartilhar. E eu espero que esse livro também seja isso, uma forma de compartilhar com muitas pessoas algumas ideias, alguns conhecimentos que eu considero que foram especiais para mim. Então, para mim, esses símbolos são muito importantes, geraram muitas transformações, me deram muitas ideias importantes para a vida. E eu espero que também seja útil para muitas pessoas. Então, é uma forma também de compartilhar um pouco isso. Senão, é como vejo assim, é como uma água que fica parada, presa, ela apodrece também. E o conhecimento, quando ele é compartilhado, não só o conhecimento intelectual, mas quando é algo que gera uma transformação para a gente, uma vivência, à medida que ela é compartilhada, ela se reforça também. Então, eu acho que é um bom exercício para todos. Todos que estamos assistindo também, toda vez que tiverem uma ideia que considerem que é especial e que percebem que gera uma transformação positiva, tentar compartilhá-la. À medida que compartilha, ela só cresce. E o ser humano tem essa tendência natural. Pode perceber que quando a gente, coisa simples, quando a gente assiste um filme, por exemplo, que a gente gosta, a gente quer sair contando para todo mundo e compartilhar e dizer como ele foi bom. Então é uma atitude natural. Quando a gente tem também uma ideia que a gente aprendeu, como essa simbologia, como esses tarôs, se tem alguma coisa que para a gente é importante, especial, a gente quer compartilhar também. Então, o livro é também uma forma de fazer isso.
E você tem um sentido muito profundo nessa questão da utilidade, né? Você fala sobre essa utilidade do conhecimento de uma forma muito profunda. No senso comum, já é um pouco diferente, a gente tem uma relação com esses símbolos, né, o tarô egípcio, como uma possibilidade de previsão, né, aquela coisa do passado, presente, futuro, né, tem toda uma abordagem ligada a uma ideia de adivinhação, e a sua é completamente diferente. Como é que você foi construindo esse trabalho de desmistificação numa linguagem que eu considerei muito simples e muito acessível, né, no teu livro?
É, realmente, a forma, né, a abordagem filosófica sobre os tarôs, nós estamos abordando cada símbolo, porque o tarô, ele é um conjunto de símbolos, na verdade. Então, nós estamos abordando ele como um ensinamento. Então, numa certa chave de interpretação, esses tarôs, eles correspondem aos passos dessa jornada do próprio conhecimento da alma humana. Então, eles têm uma função pedagógica do ponto de vista filosófico. Então, nessa abordagem, eles são realmente uma forma de levar o ser humano a uma certa percepção sobre a vida, sobre si mesmo, sobre leis da natureza. São realmente pedagógicos. No Antigo Egito, por exemplo, eles eram empregados na formação dos discípulos. Então, era comum que os mestres, para poderem transmitir alguns conhecimentos muito especiais, muito importantes, que parece que para alguns deles a linguagem só racional, ela é muito pobre para a gente poder falar sobre certas leis da vida, sobre certos conhecimentos íntimos do próprio ser humano, da alma humana, somente uma linguagem racional. Então, falar sobre coisas, ela parece que é insuficiente. E o símbolo, ele tem essa capacidade de provocar algumas vivências no discípulo, algumas percepções. Então, eles eram usados dessa forma. Esses mestres colocavam seus discípulos para observar esses símbolos e também interiorizar e compreender um pouco do seu significado, de forma que eles alcançassem um conhecimento profundo, íntimo das leis do universo, da própria alma, e que esse símbolo ele desse força a alguns dos conhecimentos que estão adormecidos dentro da própria alma do discípulo, porque o símbolo ele faz isso. É como se muitas das coisas, muita da sabedoria da vida está dentro de nós mesmos. E o símbolo, ele é como se falasse diretamente com a nossa alma. Então, ele dá voz, ele desperta alguns desses pontos, alguns desses elementos. E por isso eram utilizados dentro da formação dos próprios discípulos. Então, o grande propósito dos tarôs era justamente esse: conduzir os discípulos, conduzir esses amantes da verdade a essa compreensão de leis da natureza e despertar algumas ideias dentro da gente. Então, os símbolos, eles dão força, eles despertam alguns elementos dentro do ser humano. E é exatamente isso que a gente vai abordar nesse livro, utilizar alguns desses símbolos e exatamente buscar esses conhecimentos que estão dentro de nós mesmos. Como o símbolo pode nos ajudar a acessar essas coisas, como ele pode nos ajudar a acessar algumas percepções da vida, algumas leis da natureza e conhecer um pouco mais do próprio ser humano e dessa caminhada nossa em busca da sabedoria. Então, a função pedagógica, né? Em essência.
Você fala sobre carta, símbolo, imagem, emblema. Para o senso comum, isso é tudo um pouco misturado, né? E como é que a gente pode facilitar um pouco, né? Como você falou, dessa linguagem, aprender ali o que é a letra, o que é a palavra, o que é a frase.
Realmente, esse é um ponto interessante, porque, de fato, a gente mistura muitas coisas. Qualquer imagem, né, a gente chama hoje de símbolo. E, na verdade, o símbolo é algo muito mais profundo, muito mais complexo do que isso. Não é qualquer coisa, né, qualquer imagem, qualquer representação que a gente usa, que é, de fato, um símbolo. Esse realmente é um tema muito interessante. Porque um símbolo, de fato, para ter essa função simbólica que a gente está falando, ele teria que ligar dois planos de consciência diferentes. Então, por exemplo, se a gente fala de uma representação, vamos dizer, por exemplo, a logomarca de uma empresa, né? Que a gente fala hoje, usa como se fosse a mesma palavra, é um símbolo, né? Não, é uma representação. Mas aquela representação que está no mundo concreto, objetivo, que é o nosso mundo, ela está me ligando a que percepção? a percepção de um produto ou de um serviço, por exemplo, que aquela empresa presta, que está nesse mesmo mundo, nesse mesmo plano. Então, não é um símbolo, é uma representação. Um símbolo é também uma imagem, que só que ela vai me relacionar, ela vai me ligar como uma ponte a uma ideia, a um plano superior, a uma ideia profunda. Então, um símbolo, ele está me comunicando, por exemplo, mais sobre o amor, sobre a justiça, sobre a fraternidade, a pureza. Então, ele tá falando ou sobre leis da natureza ou sobre ideias realmente muito elevadas. Ele está criando uma ponte, criando uma conexão entre a gente, entre a nossa percepção da realidade, o nosso mundo, e ideias que são um pouco mais difíceis de acessar. Ou seja, elas estão um pouco mais acima. E sem o símbolo, a gente teria dificuldade de fazer isso. Muitas vezes, uma ideia, como por exemplo, que a gente até comenta no livro, é a ideia da pureza, por exemplo. É uma ideia muito bonita, mas a gente poderia ficar horas falando sobre essa ideia. Poderíamos ficar horas comentando, dar uma palestra sobre isso, e talvez ainda fosse insuficiente para falar sobre a ideia. Uma coisa que, às vezes, um símbolo, seja uma imagem, uma representação simbólica, tem a capacidade de transmitir muito mais para a gente do que muitas palavras. Como, por exemplo, a flor de lótus. Essa flor que nasce do meio da lama, poluído, mas que tem essa capacidade nas pétalas dela de não impregnar a sujeira. Então, ela consegue ir em direção à luz do sol, se abrir totalmente pura, branca, sem nenhuma sujeira, em direção à luz. Então, esse é exatamente aquilo que o ser humano gostaria de conquistar com a pureza. Essa capacidade de estar no meio contaminado, no meio que muitas vezes está poluído, e ser capaz de se abrir em direção à luz do sol, sem nenhuma contaminação. Então, o símbolo, ele transmite muito mais para a gente, ele fala muito mais com a nossa alma do que simplesmente uma linguagem racional, como nós estávamos comentando. Então, essa é uma diferença importante. Ele une dois mundos, ele une dois planos. Ele não pode ser uma representação horizontal, está me falando de coisa ainda do mundo objetivo. Não, por isso que eram utilizados como símbolos teológicos, símbolos para falar do sagrado, ou seja, desse mundo onde a linguagem racional é muito pobre para ir. Aí nós precisamos realmente do símbolo. Eu gosto muito, assim, para a gente fixar essa ideia, eu gosto muito dessa representação que os próprios egípcios usavam nos seus hieróglifos, que era a representação do símbolo, que era assim, era duas mãos assim estendidas, né, como se estivesse entregando alguma coisa, que é uma ideia muito bonita, porque o símbolo é exatamente isso, ele está entregando algo, ele está entregando um significado, ele é realmente uma ponte, ele está me unindo com um conceito, ele está me unindo com uma ideia, e essa ideia é a alma do símbolo, então ele está entregando um significado, é exatamente isso que ele faz. É uma forma de criar uma ponte entre o mundo sensível e o mundo mais inteligível. E os emblemas também, né, que é uma coisa interessante, porque o emblema, ele, exatamente o tarô que a gente está comentando, é um emblema. Ele é um conjunto de vários desses símbolos bonitos, profundos, que ligam a ideia, só que eles estão, vários deles em conjunto. Então, eles adquirem um novo significado do conjunto. É um símbolo complexo. Os tarôs são exatamente isso. Vocês podem perceber que eles têm vários símbolos ali dentro, só que eles ganham um novo significado com o conjunto.
Muito interessante. E a gente hoje, nos dias atuais, assim, como você considera? Porque é uma profusão, né, de imagens, uma vida que a gente acha que é cheia de símbolos, a gente entende tudo como símbolo, você já desfez um pouco essa confusão, né? Mas nessa, né, nessa nesse momento atual que a gente vive, qual você acha que é a importância de compreender realmente intimamente essa linguagem simbólica?
É um pouco do que nós comentávamos sobre essa capacidade de dialogar melhor com a vida. Porque todos nós gostaríamos de fazer isso, entender um pouco melhor as experiências que nos tocam viver, saber o que a vida espera da gente em cada momento. E a vida realmente fala conosco. A linguagem simbólica, ela nos permite fazer um pouco isso, dialogar um pouco mais com a vida, um pouco mais atentos a essas percepções da vida. Não fazer como o príncipe da parábola do Buda. Que a vida traz uma série de elementos bonitos, importantes, ensinamentos para nós, nós simplesmente descartamos e não percebemos, né? Achamos que não fomos nunca visitados pelo Buda. Nós fazemos isso com a vida. A vida não fala nunca comigo. A vida nunca me traz respostas. Na verdade, ela está trazendo o tempo todo. A gente que não está sabendo interpretar por trás da aparência, a gente que não está sabendo interpretar por trás do símbolo da vida. E eu gosto muito de pensar também, além desse ponto, né, que nós já comentamos, gosto muito de pensar que o símbolo, ele é como uma porta. Cada símbolo, como cada um desses tarôs também, mas todos os símbolos, eles são como uma porta que se abre para uma nova realidade. Toda vez que eu estou diante de um símbolo, eu estou diante de uma porta. A gente pode pensar assim. Então, quando eu abro ela, eu percebo um novo significado, uma nova lei da natureza, uma nova resposta para as minhas necessidades. Cada símbolo, ele é uma resposta. Então, se a gente visse ele dessa forma, eu veria como são super importantes na nossa vida. Porque, no fundo, o que nós precisamos para o nosso contexto, para o nosso momento atual, é de mais respostas para a vida. O que é a vida? Como eu deveria me posicionar? O que me cabe? Como eu sou mais humano nessa circunstância? E cada símbolo, ele traz para a gente uma resposta. E já que a gente fala de uma lei da natureza, que cada símbolo representa uma porta, uma lei da vida, essa lei da natureza, ela está presente no nosso dia a dia, desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se é uma lei da vida, ela está sempre atuando. Então, se eu entendo um símbolo, eu não estou entendendo realmente algo que está presente num momento ou numa circunstância. Eu perceberia uma lei que está comigo sempre, em todo momento. E a consciência de uma lei, ela torna o ser humano mais inteligente, mais preparado para lidar com as suas experiências. Ela também evita muitas dores desnecessárias. Toda vez que eu entendo uma lei, significa que eu tenho uma série de poderes, uma série de possibilidades diante da vida. Então, e já que esses grandes símbolos, eles falam de leis, a gente pode perceber que o significado deles está no macro e está no micro também. Se é uma lei da natureza, cada símbolo, por isso que eles são muito complexos, significa que eu poderia perceber essa lei desde quando se fala da origem do universo, poderia perceber essa lei como ela se manifesta na natureza, poderia perceber essa lei como ela manifesta na sociedade também, poderia perceber como essa lei se manifesta na minha caminhada como ser humano, dentro da minha psique, na minha relação com a minha família. Ou seja, se é uma lei, está em tudo. Em todas as coisas, está em todos os elementos. Por isso que fala que o símbolo tem muitas chaves de interpretação. E realmente é assim. Não é porque ele tem muitas chaves de interpretação e ele pode ser qualquer coisa. Não. Ele tem realmente uma alma, ele tem um conceito, ele tem um significado. Ele está entregando um significado, como o próprio hierógrafo mostra isso para a gente. Mas esse significado, essa lei, dependendo de onde você está vendo ela aplicada, é uma chave na interpretação do símbolo. No livro, o que a gente buscou fazer foi olhar mais para essa chave do ponto de vista do ser humano, porque é o que nos interessa mais nesse momento. Então, buscar compreender como essa lei mostra o desenvolvimento espiritual do ser humano, como nós podemos caminhar em direção a nós mesmos, em direção à nossa própria alma. Então, foi a chave que a gente buscou aplicar mais dentro dos tarôs. Mas sabendo que o símbolo não se esgota aí. Ele está falando de leis que a gente pode estar falando de toda a natureza. Podemos estar aplicando essa lei em todos os âmbitos que a gente está olhando. Por isso que ele é muito complexo. A gente quer, no fundo, entender isso, né? Como essas grandes leis se expressam mais na nossa vida. Então, esse foi o foco que a gente buscou dar.
E o primeiro símbolo do livro é a morte, né? E a gente costuma, na nossa sociedade, né, ter uma visão muito negativa desse aspecto, né? Conta pra gente como é que foi essa escolha, né? E como é que é essa abordagem?
Esse é um ponto interessante, porque, como você disse, a gente tem uma visão muito negativa, né, sobre a morte, mas no Egito não era bem assim. E, aliás, não só no Egito, mas em muitas civilizações antigas e muitas dessas grandes tradições da humanidade encaravam de uma forma muito diferente a morte. E esse símbolo, esse tarô, ajuda a gente a mudar um pouco esse significado, ajuda a gente a ver de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Porque no Egito, por exemplo, como em várias outras culturas, se considerava que para você conhecer um pouco mais sobre a vida, você teria que pensar na morte. Porque, afinal de contas, quando eu vou fazer uma viagem, o que determina como vai ser essa viagem, quais são os trechos que eu vou pegar, como eu vou vivê-la, não é exatamente o destino que eu quero chegar? Aí eu vou poder traçar melhor as rotas para essa viagem? Então, como que eu posso viver melhor a vida, pegar as rotas corretas, se eu não sei o destino? Aliás, se eu nem penso sobre ele, porque a gente aprendeu que até pensar sobre a morte é ruim, eu não gosto de pensar sobre esse assunto. Mas se eu não penso sobre a morte, eu não vou saber dar significado a cada momento da vida. Então, quando nós falamos dessa visão da morte, por exemplo, no Egito, e é muito disso que está representado para a gente nesse tarô também, nós estamos falando, na verdade, de pensar sobre a vida. Porque as duas coisas não estão, elas não estão separadas, elas não estão desconectadas. A gente precisa, para viver bem, pensar sobre a morte. E por isso que é muito interessante o símbolo. Ele mostra, né, essa representação de várias partes do ser humano sendo selecionadas. A própria morte vem e vai selecionar. De alguns seres humanos, ela vai levar as cabeças, de alguns os pés, de alguns as mãos. Está mostrando dessa forma o símbolo. Ou seja, algumas coisas que a gente está vivendo, elas vão afundar depois da morte. Mas algumas coisas também de cada ser humano vão ser levadas com a morte. Então, algumas coisas a morte apaga, outras coisas ela leva. Parece que a morte eterniza também algumas experiências. Então, o símbolo está mostrando para a gente assim que, olha, em tudo que a gente vive, a gente tem a possibilidade dessa escolha. Em tudo que a gente está vivendo, em cada momento, alguns aspectos, algumas coisas vão ser apagadas pela morte. Por exemplo, muitas mágoas, prazeres também, ressentimentos, a maneira como as pessoas nos enxergam, as emoções, os bens que foram adquiridos, muitas coisas que a gente está vivendo, a maneira como me veem, tudo isso vai ser apagado com a morte, nada disso vai ficar depois da morte. Mas muitas coisas também parece que ficam depois da morte, o símbolo está falando isso para a gente. Muitas coisas que a gente está vivendo ficam como uma pequena semente de aprendizado, de profundidade, uma virtude que foi desenvolvida através de uma experiência, algo muito importante que me gerou um amadurecimento também. Essas coisas ficam depois da morte. O símbolo está mostrando isso. A gente teria que aprender a fazer essa diferenciação. Tem coisas que vão afundar e tem coisas também que vão flutuar. Então, se nós sabemos disso, o que que a gente teria que fazer? Aprender a selecionar. Selecionar bem. Então, tem aprendizados duradouros que vão estar sempre com a gente, inclusive depois da morte. E se a nossa identidade, se a nossa o nosso foco de consciência está nessas coisas, então, no fundo, não existe morte. Se essas coisas sempre continuam, então não existiria morte. Esse símbolo, esse tarô, é como se ele estivesse assim perguntando para a gente, né? O grande ponto dele, a grande síntese é essa pergunta. Olha, a que eu dedico mais tempo, mais energia, mais vida? As coisas que são eternas e que ficam após a morte, ou aquelas coisas que vão ser todas levadas e apagadas após a morte. Então, quando nós entramos em contato com esse símbolo, ele está lembrando isso para a gente, ele está perguntando isso para a gente. Tudo pode ficar muito mais rico, muito mais profundo de significado se a gente se faz essa pergunta. Nessa experiência, o que que nela fica? O que que nela flutua depois da morte? Qual é a parte mais transcendente desse momento, dessa experiência, dessa relação com uma pessoa, desse momento que é difícil, então, desse momento de prazer? O que que realmente é mais importante? Se a gente aprende a fazer essa diferenciação, a gente começa a ter uma capacidade muito mais profunda de aproveitar os momentos da vida. A vida fica muito mais rica. Então, a gente consegue direcionar muito melhor essa nossa viagem. Por isso que os filósofos estoicos lá, né, também em Roma falavam um pouco sobre isso. Eles falavam que a morte é uma excelente conselheira. E realmente o símbolo aqui, o tarô, ele nos mostra isso, nos mostra a morte nos aconselhando, nos lembrando o que que a gente tem que fazer durante a vida. Os estoicos falavam exatamente isso. Eles falavam que, olha, a morte é como se ela dá um toque de eternidade às coisas que ela toca. Quando a gente pergunta para a morte, quase imediatamente a gente sabe o que tem valor e o que não tem valor. Então ela ajuda a gente como uma referência. Olha, o que você está fazendo agora? Se você lembrar da morte, você continuaria fazendo assim? Se você fosse morrer amanhã, você faria essas coisas, relacionaria com a vida da forma como você está relacionando? Ou você mudaria a forma de se relacionar? Só da gente pensar na morte, ela já nos mostra assim: isso aqui é mais duradouro, tem mais valor, isso aqui é menos duradouro. Então, se a gente parar para refletir sobre esse símbolo, vamos perceber que muitas vezes estamos dedicando muito mais da nossa energia, muito mais do nosso tempo, muito mais das nossas intenções, dos nossos pensamentos, muito mais a coisas que não têm tanto valor assim. Então a gente começa a se reposicionar. E o símbolo, ele gera uma transformação. Esse é o grande ponto dos símbolos. É nos dar um ensinamento, um conceito, nos ajudar a gerar uma certa transformação. Então, por exemplo, esse em relação à morte, né? Ao olhar para a morte, a gente deveria tornar essa pergunta mais explícita. A que eu estou dedicando mais? Então, se a gente pensa um pouco mais na morte, que é o que está ilustrado por esse símbolo, a gente pode aproveitar muito melhor nossa experiência cotidiana.
E você podia fazer alguns comentários, porque são cinco, né, símbolos que você trata no trabalho, dentre outros que são do teu conhecimento. Eu queria que você, se pudesse, assim, dar uma palhinha. Eu sei que não vai dar para tudo, né, mas dos outros símbolos que estão presentes.
O primeiro deles é a morte, que nós acabamos de comentar, né? E como nós falamos, ele nos coloca essa pergunta: o que que eu estou dedicando vida? O que que eu estou dedicando tempo? Então podem perceber que todos os símbolos, eles são, todos eles, né? Que eu vou comentar um pouquinho dos outros também, cada um deles tem uma pergunta muito prática, cada um deles tem um ensinamento e uma reflexão que muda a maneira como a gente olha para a vida. Por isso que eu comentava antes. É como se cada um deles estivesse nos mostrando uma lei, abre uma porta para uma nova realidade. E sempre que eu percebo algo novo, a vida não é a mesma mais. Então, por isso que cada símbolo é muito importante e muito significativo. Então, esse da morte nos leva a refletir sobre isso. Aqui que eu estou dedicando mais vida, mais energia. É, o outro, né, o segundo deles, que é o enforcado, ele leva a gente a uma reflexão profunda sobre o desapego. E ele, mostra essa atitude de desapego do ser humano como um processo de maturidade. Cada vez que o ser humano ele torna mais maduro, ele está menos identificado, ele está menos apegado com os elementos da vida. E por isso ele torna mais livre, ele se torna com mais poder, com mais liberdade. Quanto menos apego ele tem às coisas. O apego é um poder que a gente dá às coisas sobre nós. Toda vez que eu estou apegado, então eu estou perdendo poder, eu estou ficando escravizado. Alguma coisa ou alguma pessoa exerce um poder sobre mim. Exerce uma influência muito importante, muito determinante sobre mim. Então, quanto menos apegos nós temos, significa que mais livres nós estamos também. O enforcado, ele nos mostra um pouco sobre também sobre essa realidade. O outro símbolo que vem em seguida é a roda da vida, que é belíssimo e está nos falando sobre essa alternância constante da vida, essa alternância entre luz e sombras, essa alternância entre consciência e inconsciência. Essa alternância entre aquilo que nós sabemos, as respostas e as perguntas que a vida nos faz, ou seja, essas adversidades, essas grandes provas da vida, e mostrando que o fluxo da vida são exatamente essas alternâncias, e que, portanto, as duas são necessárias para desenvolver, tanto a luz quanto as sombras, são necessárias para desenvolver o ser humano. E que, então, até mesmo as experiências que a gente considera que são adversidades, que são complexas e que são difíceis na vida, elas são fundamentais. Porque sem elas também, sem essa alternância constante, o ser humano não cresce e não desenvolve. Então ajuda a gente a dar um significado profundo para cada experiência, sejam aquelas que nos mostram um pouco mais de luz ou que também nos mostram um pouco mais de sombras. As duas são importantes dentro do nosso desenvolvimento humano, são importantes para desenvolver um pouco mais de poder e um pouco mais de sabedoria. E o outro, né, símbolo que a gente vai entrar também é a escolha, que é muito bonito porque, como o próprio nome já diz, fala das todas as nossas escolhas cotidianas. Então, ele não está falando sobre uma escolha específica, esse símbolo. Como ele é uma lei, ele se aplica a todas as escolhas que nós fazemos, das pequenininhas, das mais simples cotidianas, até as maiores escolhas que a gente tem que fazer também. E esse símbolo, ele está nos mostrando que, no fundo, todas as escolhas, elas são a mesma coisa. Elas não são coisas diferentes. Todas elas estão falando sobre o mesmo ponto. Todas as escolhas que nós fazemos, no fundo, elas são sobre nós mesmos. Todas as escolhas estão falando sobre a gente. Elas estão falando sobre quem eu sou. No fundo, quando eu elejo algo, eu não estou elegendo sobre esse caminho ou sobre esse outro caminho, sobre um caminho A ou sobre um caminho B. Eu estou elegendo sobre mim mesmo, sobre quem eu sou. Então, o símbolo mostra isso e dá um significado muito mais profundo também a cada escolha que a gente faz. Toda dúvida é sobre nós mesmos, não é sobre as coisas, é sobre quem nós somos. E o outro símbolo, o último deles, é que nós chamamos da coroa do mago. E é muito bonito também porque fala sobre essa origem da harmonia na vida. Que o que determina se a nossa vida ela tem mais harmonia, mais profundidade, não é exatamente as coisas que nós fazemos. O símbolo mostra que o que determina essa harmonia na vida é muito mais uma posição da nossa consciência. É onde está a nossa consciência. Não é o que acontece conosco, o que deixa de acontecer, o que está acontecendo na vida, com as pessoas, como falam comigo, é o meu trabalho. Não, a harmonia, ela é dada por uma posição interior. Então, ela depende de nós. Então, esses são, é um pouco da ideia principal, né, que nós vamos tratar através de cada um desses símbolos. É um pouco dessa porta que cada um deles está abrindo para nós. E a ideia de explicar, né, cada um deles através do livro, cada um desses cinco símbolos, é dar para cada um de nós, né, um pouco dessa abertura à beleza da linguagem simbólica, que tem o poder de despertar um pouco dessa sabedoria que está adormecida dentro de cada um de nós. Então, o que a gente quer com esses símbolos e com essa explicação desses tarôs é que cada um possa conhecer um pouco mais a vida, os aspectos da vida e aprender também a gostar mais da vida. Cada vez que nós temos um pouco mais de intimidade com uma pessoa, nós gostamos um pouco mais dela, né? Então, também é assim com a vida. Cada vez que a gente compreende um pouco mais, abre um pouco mais para a gente algumas percepções da vida, nós começamos a gostar cada vez mais dela também.
Nossa, que lindo. E, em última instância, assim, essa ideia de gostar da vida, né, essa ideia de valorizar a própria vida, ela é um marco que se liga um pouco ao que você falou lá no início, né? Como se você falando da sequência das cartas, é como se cada uma tivesse mesmo relação com a outra, né?
Sim, é verdade. E são vários símbolos, né? E isso que eu queria deixar claro também, aqui nós estamos pegando um exemplo, que são os tarôs, mas a simbologia, ela é muito rica, ela está sempre fazendo isso, abrindo portas para a gente. E a vida se torna, quanto mais portas vai abrindo, a vida vai se tornando mais mágica, mais especial. A vida nunca é a mesma. Se a gente aprende a ter esse olhar simbólico para a vida, então também cada experiência que também se torna um símbolo também faz isso. Vai se tornando uma porta para a gente para aprender algo novo. A vida nunca é exatamente a mesma, mas muitas vezes a nossa mecanicidade, o nosso automatismo faz parecer isso, que a vida é sempre igual, que eu estou vivendo uma coisa e é sempre a mesma coisa. E aí fico com essa necessidade de novidade, né? Deixa eu fazer alguma coisa nova, deixa eu fazer alguma coisa especial para sentir que a vida está ficando diferente. Mas se nós tivéssemos essa interpretação simbólica da vida, de olhar para cada experiência e vê-la como uma porta, ela sempre é nova. O ser humano nunca é o mesmo, e a vida nunca é a mesma, a vida nunca repete as suas formas. Nenhuma folha de uma árvore é igual a outra folha de uma mesma árvore. Então, nada na vida é exatamente igual. Tudo é um símbolo, tudo é uma porta também. E se a gente vê dessa forma, a vida nunca se repete e fica sempre mágica, bonita, interessante. Por isso, nós temos que aprender a desenvolver esse olhar simbólico.
Vamos aprender e vamos fazer esse trabalho que eu não vou chamar de trabalho, porque você acabou de mostrar para a gente que é um prazer, né? Uma felicidade, né? Um estudo aí que traz uma série de potências para a nossa vida. Então, ficamos aqui muito, muito felizes de te receber, de falar com você. Eu, especialmente, aqui. Em nome da Hanoi Editora, fico muito grata, imensamente grata por essa oportunidade de te ver falando e quero fazer um convite para você que assistiu, que se interessou por esse trabalho tão bonito, que se quiser, né, adquirir o livro, ele está já disponível aí nas plataformas, né, o lançamento em breve, né, então a gente já encontra ali o link para aquisição, tá bom? Então, fico aqui encerrando com as minhas palavras de gratidão, imensa gratidão. Acho que foi assim a pontinha do iceberg, né? A gente acessou aqui uma parte do conhecimento da Ana Beatriz, mas eu acho que tem muito mais. Então, fica também o convite para que acessem as outras palestras, enfim, que o trabalho de Nova Acrópole, que é esse trabalho tão interessante, tão vasto, né? Eu acho que vocês têm aqui uma enorme potência, né, de pensamento, de elevação do ser humano, que fica aí muito clara para quem está ouvindo, assistindo, e queria deixar aqui o espaço para você, Ana, para, enfim, falar o que você precisar agora.
Bom, eu gostaria também de agradecer, então agradeço muito a Hanoi, né, essa oportunidade. E também, para mim, não poderíamos encerrar sem antes agradecer aqueles que me transmitiram esses ensinamentos, sem dúvida, que a gente pôde colocar hoje não só nessa live, no livro, né, em todas as palestras, todas as aulas também. E foram muitos mestres, né, muitos companheiros, muitos alunos também que me ensinam muito cotidianamente, por meio das aulas, dos momentos que estamos juntos, mas principalmente pelo exemplo de vida que eu vejo através de tantos, né, em Nova Acrópole. E por isso eu gostaria de fazer realmente um grande agradecimento à Nova Acrópole, que é onde a gente estuda juntos, trabalhamos, confraternizamos e vamos cada vez mais em direção a essa grande aventura, essa grande jornada de conhecer mais profundamente o ser humano e a vida. E queria também encerrar deixando um convite, né, além do convite para conhecer o livro, mas esse convite para quem está nos assistindo, se ainda não é um aluno da Nova Acrópole, para que possa conhecer, porque essa caminhada, essa jornada humana, ela é muito mais bonita, muito mais rica, muito mais profunda quando ela é compartilhada. E é justamente isso que nós buscamos fazer. Então, essa união entre os seres humanos que buscam cada vez mais isso, que buscam caminhar em direção aos mistérios da vida, aos mistérios de si mesmo, ela transmite muita força quando ela é compartilhada uns com os outros. Então, espero que, se você ainda não é um aluno da Nova Acrópole, que possa também ser em breve, porque é realmente uma oportunidade maravilhosa. É o que eu poderia deixar, assim, de mais, a coisa mais preciosa que eu encontrei e que eu poderia transmitir, né? Querer transmitir para alguém exatamente isso.